Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Papo Veloz. Estou pegando um pouco os reflexos do meu áudio, mas não importa. O que importa é que você continua acompanhando esse programa sensacional aqui nesse canal. Já está aqui no canal? Já está vendo aqui a live? Aproveita que é viagem, deixa o seu like, compartilha o canal com a galera, se inscreve também e segue nossas redes sociais, @PGMPapoVeloz. Lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok e também nas plataformas de música lá que você pode ouvir. Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts e Amazon Music. Opção é o que mais tem para você acompanhar esse programa sensacional que vai agora ter a participação desta pessoa aqui do lado, que, como sempre, né, já está há 10 anos, 11 anos já, fazendo essa... Não, são 10 anos. Dessa primeira temporada são 10 anos. E acabou de pingar aqui a notificação no meu telefone indicando que começou mais uma live do Papo Veloz. Rodrigo, vamos lá.
É isso aí, Eric. Salve a todos os ouvintes. Sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez. Há algo de podre no reino da Fórmula 1 e não é de hoje. É Fórmula 1 ou é corrida de rolimã?
É Fórmula 33. Fórmula 33. Eu não quero nem entrar nessa questão mais, cara. Eu já estou aqui. Estou por aqui.
Ah, você tá igual aquele personagem, tá porra aqui.
É. Lendário Orlando Drummond.
Lendário Orlando Drummond. Dos gigantes que nós tivemos. Eric, hoje não tem sabedoria de paddock.
Ah, não?
Não. Hoje tem notícia de que a gente vai estar em um paddock. Sim, pessoal, o Papo Veloz estará em loco no AMB para disputa da São Paulo E-Prix, válida pela temporada 2023 da Fórmula E.
Estaremos. Papo Veloz, leia-se Rodrigo Vilela.
Por enquanto, um dia, quem sabe, a gente leva a equipe completa. Eric, sabe quando a nossa credencial foi respondida?
Ah.
Um dia depois de aberta. Isso me deixou bastante feliz, sabia?
Ah, cara.
Não, porque assim, aqui tem muito mais, claro, muito mais canais que cobrem as categorias nacionais. É muito mais difícil de você conseguir a credencial. O fato da gente, no segundo dia de aprovações, ter recebido o e-mail da FIA mostra que a gente, pelo menos, tá fazendo um trabalho legalzinho.
Ah, cara, e principalmente, né? A gente tá... E tem alguém... Se a gente tá tendo esse reconhecimento, significa que tem alguém lá dentro que olhou pra gente com um pouco mais de atenção. E isso não é ruim, pelo contrário.
Não,
isso é ótimo.
Muito contrário, muito bom. E sabe o que aconteceu? Tem muito, eu soube... Que a gente sabe das coisas, né, Eric? A gente não pode falar certas coisas, mas a gente sabe de muita coisa. Eu soube, teve muito canal que foi reprovado, que quiseram dar uma de malandrilson e dizer que cobria a Fórmula E, tendo criado o canal há menos de um mês. Criado conteúdo há menos de um mês. Não, com a FIA não, gente. É... Vou ser sincero, eu me inscrevi achando que... Ah, vamos ver, né? Categoria FIA, não sei.
Tipo fiz assim, o não você já tem, agora só falta humilhação.
Vamos tentar. Sabe a nossa vantagem, uma das vantagens que a gente teve? A gente já cobriu um evento FIA.
Acho que
nós tivemos no EC. Tanto em 2013 quanto em 2014. Eu e o Washington em 2013 e o Vinícius em 2014. Ajuda!
É, galera.
Vamos pros comentários, pessoal?
Vamos lá pros
comentários. Tem muita coisa pra gente falar hoje, gente.
Então faz o seguinte, Rodrigo. Vai lendo os comentários que eu preciso encher esse.
Então, enquanto você vai enchendo, eu vou até encher a tela aqui. Daqui a pouco você volta. E eu vou falando com o pessoal aqui. Matheus Góes partiu baixo. É, acabou, é tetra. Mas aqui não acaba, não, tá? Aqui tá só começando. Matheus, boa noite pra você. Carlos Fonseca, gostei dessa. Pra Carlos Fonseca, puta, Carlos. Que tristeza, né? Dono desse grito de guerra aí já não tá mais entre nós. Cara, é um dos intérpretes mais humildes que eu conheci. Você lembra daquela, o Carlos? Pra quem não pescou, eu tô falando de Dominguinhos do Estácio. Olha o Papo Veloz chegando! Quando ele, todo humilde, foi pedir pra ter 1000 seguidores, que ele queria fazer uma live na época da pandemia, e o canal dele estourou depois disso. Cara, faz uma falta danada. Faz uma falta danada. O céu tá em festa, com certeza, com ele lá em cima, junto com ele. Boa noite. Boa noite, mãe. Tomara que eu roda... Pessoal, deixa eu brincar. Eu inventei essa palavra, roda-teto, pra falar com a minha mãe. Minha mãe tá reformando a casa e tá colocando a moldura no teto. Roda-pé no chão. Aí eu falei, como é que eu vou usar? Vai roda-teto mesmo. Pegou a palavra. Ah, não mudaram o GP da Arábia de novo? Não, pelo que a gente sabe, não. Não sei, de repente, no caminho pra Melbourne, né, Eric? Se de repente o voo não... Se de repente eles não mudam de novo o resultado. Mas enfim. Em Santos, Águas Santas não, Matheus, pelo amor de Deus. Água Santa. Tá vendo? O Água Santa tá na Copa do Brasil e o Corinthians não.
Para bônus.
Sacode, galera do AMB. Eu tenho bateria faz tremer o AMB. Na verdade, são os carros. Os carros farão tremer o AMB. Boa noite pra irmã.
Pronto, podemos começar
o programa. Agora pode começar o programa. Muito bem.
E como eu sempre falo, mantenham-se hidratados. Está sendo necessário, inclusive.
Não faço propaganda para Volkswagen. Quero que eles se lasquem, mas...
É o que tem para hoje, né?
Copinho que eu ganhei em 2016, quando eu estive no Salão Internacional do Automóvel.
É como eu sempre falo, né? De graça... Já dizia Ayrton Senna, de graça até pneu na testa, né?
Vamos lá, pneu vamos na testa. Não, o Henry Surtees não curtiu isso. É Surtees, Rodrigo. Henry Surtees. É pra quem Surtees, não sabe disso, o Henry Surtees, filho do John Surtees, que faleceu numa corrida de Fórmula 2, que o pneu bateu na cabeça dele.
E foi um dos motivos que levaram a FIA a começar...
O estudo do
desenvolver métodos para proteção de cockpit. Foi esse incidente do Jules Bianchi, foi o lance do Justin Wilson também. Foi uma pá de gente que...
Sempre.
Que infelizmente não conseguiu terminar alguma corrida e ficou anotado, né, como mais um acidente.
Mostra nos stories, não vai ter não. Vai, quando eu não tiver com tanto sono, Carlos.
Ah, tá. Ah, tá.
Aperol!
A gente
imagina, não, fazendo uma live de esporte ao motor tomando bebida alcoólica. Genial!
Mas se for parar pra ver a Fórmula 1 é pra funcionar pela Heineken, ué.
A Heineken zero, né? Ainda não inventaram a Aperol zero.
Um dia quem sabe, né?
Um dia quem sabe. Vamos nessa?
Olha, deixa eu abrir aqui os zapzápidos.
Eita, mania!
Só antes, tipo assim, a ordem é essa que tá aqui, né?
Uhum.
A ordem é essa que tá aqui, beleza. Então a gente já podia já começar o programa com o Galvão Bueno pulando no pescoço do Pelé gritando, é tetra, né?
Pô, podia, né? Ah, eu tenho medo de direitos autorais sobre isso. Ah, vamos nessa.
Inclusive vamos testar hoje, né? Vamos ver se funciona. Essa acho que vamos descobrir se da pior maneira se vai funcionar
vamos
ou não.
Né? Pessoal, se o canal der qualquer coisa, acho que vocês já sabem, tá? Que a gente vai arriscar lindamente.
É.
Vamos ver se vai dar certo, porque Pipo Derane é tetracampeão das 12 horas de Sebring, Eric. Numa corrida espetacular desde a primeira volta. Ah, quem fala que Endurance é chato, reveja seus conceitos e reveja sua existência na Terra.
É chato você ver logo de cara aí o carro virado ao contrário, quase que o safety car roda junto.
Segunda hora de prova. Não, e olha o que aconteceu.
É, parabéns.
Não, ó quem tava envolvido, Eric. O Pipo Derane. O carro dele, né? O trio vencedor. Olha lá. Com problema. Pois eles se recuperaram e voltaram pra liderança. Tá, os outros tiveram problema? Todo mundo teve problema. Um pedaço de carro. Eita! Aí ficou sujinha a pista ali?
Não. Nada que um bom.
Olha lá. Ih, a BMW tá mal, viu? Não bastou. É ter problema. O carro não andar ainda direito, ainda rodou. Só não sei quem que foi, mas foi o carro do Augusto Farfus ali.
Nossa.
Aí toma ali uma pancada
no mundo. Daí é uma desgraça, porque o cara pra tomar um T ali. O cara pra tomar um T é meio tenso ali, né? Alguém se ferrou aí também.
Sim. Carro 8, mais um LMP2. Cara, a corrida foi muito disputada. Só o LMP3 que teve uma folga, que é o trio do Felipe Fraga. Olha, o Felipe Fraga, mais um vitorioso.
No caso, na categoria dele, né?
Sim, algum LMP2 deu na traseira do Porsche. E um pedaço de capô voou pra algum lugar.
Cara, mas esses carros são feitos de quê? De isopor, velho?
Cara, é Sebring. Bump é muito legal, só que desmonta. Iha! Eu adoro essas rodadas.
É tipo assim, reza que não tem jeito isso aí, né?
Exatamente, literalmente agora é orar. Na hora de prova, o carro da Chip Ganassi com problemas, estava na liderança o Sebastian Bourdais.
Tá pegando fogo, bicho!
Terminou tudo em fumaceira pra ele, a cara de a desilusão do Bourdais. Quem viu a corrida viu, ele completamente desolado, tava partindo pra vitória. Ó, um pneuzinho, caminho alegre, um pneu. De mais um carro, ó lá. Carro da Merschenk. Será que é. Piadinha sem graça, Eric, daqui a pouco eu falo sobre a Merschenk. Porque pra quem não sabe, Merschenk.
Ah, eita!
Uma panca muito feia.
Havia um carro pegando fogo ali no. Nossa,
cara. Não, é que ele acertou o pneu, simplesmente.
Nossa, um monte de gente pegou pneu ali, cara. Que isso?
Foi perigosíssimo, de noite é tenso. Aí veio o lance da prova. Olha lá. E time! Os dois carros da Porsche e o carro da Wayne Taylor envolvidos nessa. Olha lá.
Vocês
não conseguiu segurar o Felipe Albuquerque e põe no carro da Porsche. E o trio do Felipe Nasser ficou passando lotado.
E vocês achando que não tem Big One no
Endurance. E aí a vitória de Pipo Derani, Alexander Sims e Jack Aitken.
Quem fechou o carro?
O Pipo.
Aham.
Não, minto, Jack Aitken. O Aitken foi quem fechou.
Aham. E aí deve ser o final da.
Olha ele aí, o capacete branco e dourado dele. É, Jack Aitken, você tava a caminho da Fórmula 1, a Williams te menosprezou, olha onde você tá agora, hein?
É, mais um, né? Mais um acrescentando seu nome à grande lista da felicidade, né?
Alexander Sims também. Alexander Sims tava na Fórmula E, pediu pra sair da categoria, falou, tô saindo, quero outra coisa da vida, metralharam ele. Aonde ele tá agora?
Pois é. E a proposta, Rodrigo, a live não caiu. Ou seja,
vamos ver. Boa por enquanto. Amanhã a gente descobre.
É, da pior maneira possível, né? Mas por enquanto
não, a live deu. Pior a live não, deu boa. É só um aviso. Eu vou lá, nublo essa parte toda e paciência. Se você estiver vendo esse vídeo mais tarde, pode entrar no site. E não tiver os melhores momentos, você pode entrar no. Eric, foi uma corridaça. Foi brilhante. Só perigoso por causa daquele pneu. E foi um momento meio tenso da prova. Mas deu tudo certo. E um azar. Assim, muita gente. Ah, porque foi sem graça só dois carros terem completado da GTP da primeira divisão. Tava em disputa. Faltava meia hora pro fim da prova. Teve o acidente entre a Wayne Taylor e os dois carros da Porsche. A Porsche que voltou a andar bem de novo. Agora a Porsche começa a mostrar as garrinhas dela, Eric. Como você sempre fala, onde está escrito Penske, os caras não entram para perder. E a Porsche começa a dar uma evoluída. A BMW tá ainda engatinhando, mas eles já previam isso. O foco é o ano que vem. Tentar vencer as 24 horas de Le Mans no ano, que se completa 25 anos daquela vitória deles em 99, quando a Mercedes não venceu porque o carro do Weber levantou o voo.
Bom,
vamos pra classificação, Eric?
Vai lá, solta a
deixa eu falar
aí
da Meyerschenk. A gente falou aqui da Meyerschenk.
Aham, você fez lá a Meyerschenk, né?
A Meyerschenk, lógico. Pô, ela perdeu, ela foi punida, tomou multa e perdeu ponto. Ela não perdeu a vitória em Daytona. Mas ela perdeu ponto, perdeu um monte de coisa por causa de eles terem manipulado de forma errônea a pressão dos pneus.
Uhum.
A Honda encarcou o butanco delas com limalha de ferro, dizendo que é inadmissível, que a Honda não aceita isso. E aí a equipe abandona a prova como? Com o pneu soltando.
Parabéns.
Genial.
Parabéns!
Vamos pra classificação, Eric?
Vamos lá, classificação.
Classificação geralzona, com todos os vencedores e categorias que eu vou falando aos poucos, ó. É, vamos lá.
Só pra mostrar aqui, Rodrigo, ó. Olha, o pessoal que tá mostrando aqui, o pessoal adora essa virada de câmera. É isso aqui, ó. Olha a pauta que a pessoa me manda, né? Isso aqui.
Queridos ouvintes, eu sou, veja só, eu entrego tudo escrito pra ele, eu sou zoado, né? O que eu faço não, com esse cidadão?
Assim, eu tava sendo, assim, a zoeira é pelo seguinte, Rodrigo, porque, tipo assim, tu meteu tudo numa linha só.
Lógico.
Né? É, então, assim, mas como você sabe qual é a bomba que tá aqui? Deixa eu tirar aqui os decritos.
Porque a gente sabe por que eu gosto de passar isso aqui? Porque é o seguinte, principalmente na INSA, os vencedores das categorias, as subcategorias,
uhum,
eles são valorizados aos montes. Você acha que o Felipe Fraga não tá lá comemorando a vitória dele?
Não, né, Rodrigo?
Você acha que a Porsche não tá fazendo uma festa pela vitória na GTD Pro? Pena que as meninas foram mal nessa prova. As cinco, nenhuma delas foi completou a prova.
Tô ajeitando a câmera aqui pra não aparecer o vizinho tomando banho aqui.
Caraca, se conseguirem ver isso aí, pelo amor de Deus, manda
vizinho,
pra cá.
O vizinho tomando banho. Pelo menos tá tomando banho. Se tiver fazer outra coisa, amigo, aí vai ter que botar isso aqui em outro canal.
Não, não vai não. Vamos lá, vai.
Por favor, seu vizinho não processa a gente, viu? Vamos lá, então.
Pipo Derani e Alexander Sims.
Jack Aitken venceu a corrida, seguido por Conder, Felipe, Nick, Yellowly e Shannon Van Der Linde.
Da BMW. E foram os dois únicos que sobraram da GTP.
E aí, fechando o pote, John Farano, Scott McLaughlin e Kiffin Simpson na P2.
Sim, foram os vencedores da P2.
Isso aí, obviamente, vencedores da P2. Em 11º, nós temos Matt Campbell, Felipe Nasser e Michael Christensen.
Que ficaram em 11º, apesar de não ter completado a prova. Vale lembrar isso.
Isso aqui são os vencedores da P3. Gar Robson, Felipe Fraga e Josh Burdon. 12º no geral. Na 17ª posição temos Klaus Barkler, Patrick Pillet e Lawrence Vantor, vencedores da GTD Pro.
Só uma correção, Eric, pro seu futuro, não é Lawrence, é Lohan. No caso dele, é Lohan. Brilhante Lohan, piloto de endurance, subestimado por quem não entende nada de esporte a motor. Falei que se eu tivesse uma equipe, eu ia ter um carro brazuca e um carro gringo. O carro gringo teria o Maxime Martin e o Lohan Vantoff pilotando na minha equipe.
Aliás, terceiro piloto, não sei. Rodrigo, nunca é demais lembrar tão bem que... Ó, deixa eu ver mais aqui. Eu nunca ia falar um negócio e acabei esquecendo. Parabéns.
Daqui a pouco você lembra. Vamos lá. 22º.
22º, Daniel Serra, David Rigon e Gabriel Casagrande. 24º, Tom Blomqvist, Colin Brown e Hélio Castro Neves. Ok, né?
Chegou na classe. A gente tá passando, gente, a classificação final. Tem piloto que, mesmo abandonando, ficou na frente de outros.
Uhum.
No caso da Meyerschenk, que eles foram arrastando até o fim.
Uhum. Na 25ª posição, os vencedores da GTD: Madison Snow, Corey Lewis e Brian Sellers. E aí tem esses asteriscos aqui, o pessoal que não completou, é isso?
Oi?
Os asteriscos aqui.
Os asteriscos é quem não completou a prova.
Pois é, por exemplo, Michelle Getting, Rael Frey e Sarah Bov.
Das Iron Dames, largaram na pole da categoria, mas acabaram não conseguindo. Não, minto, perdão, elas não largaram na pole. A pole elas fizeram no WEC. Elas fizeram jornada dupla, Eric. Entenderam isso? O mesmo trio fez jornada dupla.
O Bento Marcos Gonçalves, é isso aí. Cinnamon, Catherine Led, Mark Miller, também ficaram pelo caminho. Eric Lux, Devin De Francesco e Pietro Fittipaldi também ficaram pelo caminho. E Augusto Facos, Marco Wittmann e Felipe Eng. A classificação...
Não está atualizada.
Não, deixa
eu... mandei o link, mas ainda está zerada. Está só com a pontuação de Daytona.
Vamos ver então. Vamos ver.
Enquanto você procura, eu vou dando uma caçada. Aperol, ouvi, hein? Pode falar à vontade. Aperol Spritz! Melhor drink do universo.
Eu não sei, eu não bebo.
Direitos autorais da FIFA, o que é mais perigoso ainda. Do Eric falar que não bebe, você conhece a piadinha que a gente fazia muito na mesa de boteco, né? Quando brincava falando que o Eric não bebe, só toma.
Claro, junto com a senhora mãe que inventou essa piadinha babaca.
Pois é.
Vamos lá, então. Eu acho que eu achei aqui.
Tá lá um pedaço de carro estendido na brita. Pô, na brita, na pista, na área de escape.
Vamos lá. Na GTP.
Vai falando, GTP, vai falando que eu vou.
Na GTP nós temos Jack Aitken, Pipo Durani e Alexander Sims com 670 pontos. Na segunda posição, Felipe Albuquerque, Luiz Leitão, Henrique Taylor com 660. Sebastian Bourdais, Scott Dixon e Henger Van de Zandt com 600 pontos. A equipe do Felipe Nasser, junto com Matt Campbell e Michael Christensen, aparece na sexta posição com 556 pontos. Felipe Eng, Augusto Papos e Marco Wittmann com 529 pontos aparece na sétima posição. Tom Blomqvist, Colin Crown e Hélio Castro Neves na posição 461. São 461 pontos na oitava posição, penalizados em 200 pontos por conta do lado do meme lá do de Daytona.
Não vão levar o título do Endurance Cup, mesmo que ganhe as três provas restantes.
Né? É bem lembrado, né? Os três primeiros são com 24, 22 e 21 da Endurance Cup.
Exatamente. As outras categorias fala só os líderes, Eric.
Pois é, as outras categorias.
P2.
Na P2, o líder do campeonato geral é John Falano, Scott McLaughlin e Kip Simpson de Barbados.
Sim, mas o Kip Simpson é de Barbados.
Mas no Endurance, Scott Huffaker, Michael Jensen, e Stephen Thomas com 22 pontos lideram o campeonato do Endurance, né?
O que é bizarríssimo, né?
É, porque... Bom, não faz muito sentido isso, né?
Não tem sentido nenhum. Enfim, então, P3. P3 é o Fraga, né?
Ah, P3 é o Fraga no geral. O P3 é o Fraga, Josh Bundle, Felipe Fraga, Gar Robson. É isso que eu entendo.
Acho que essa classificação do Endurance está errado, Eric.
Hã?
Eu acho que essa classificação do Endurance está errado. Porque não tem lógica.
É, porque aparece aqui o João Barbosa, o Nico Pini nesse Wilson que estão em nono geral.
Não, tá errado isso aí. Depois a gente vai pegar a classificação do Endurance, vamos corrigir direitinho. GTD Pro. GTD, é a Corvette?
GTD Pro, Maru Engel, Julius Gounon e Daniel Rucadella com 708 pontos. Lideram também o
Endurance
29.
Não é a Corvette.
GT Daytona. Brendan Iribe, Oli Milroy e Frederic Schandorf com 629 pontos liderando.
Sim, Schandorf. Deixa eu ver se...
só que o jumento aqui, esqueci de mencionar o seguinte. Tem outros BRs aqui que eu pulei. Eu simplesmente pulei, tá? Eu simplesmente esqueci.
É que os BRs das outras categorias, só mesmo o Felipe Fraga. Os outros todos só vão correr as provas de Endurance.
Bom, tá aqui, ó. David Rigon e Daniel Serra com 511 pontos. Daniel Casagrande com 278.
Mas eles só vão correr os Endurances. Aqui. Eles não vão correr a temporada toda.
Então, cadê as Arundames aqui? Eu não achei. Tem um maluco do Zimbábue correndo, velho. Como assim?
Sim, Axie Jeffries.
Axie Jeffries.
Não achou as Iron Dummies?
Cadê as Iron Dummies? Seria esse aqui, 15ª posição, é isso?
Carro 83, se tá vendo por carro. Michelle Gaten, Rael Fry e Sarah Bove.
Achei. Aparece na 17ª posição, é isso
mesmo. É, não foram legal nessa prova de Sebring. Quer dizer, correram bem, mas acabaram abandonando.
Vamos lá, nessa brincadeira então a gente encerra...
Próxima prova...
A próxima prova...
Long Beach.
Peraí, vamos lá. A próxima prova do campeonato do
Insta... Ah não, do campeonato.
Long Beach, com a GTP, GTD Pro e com GTs apenas, na verdade. GTP, GTD Pro e GTD. A próxima do Endurance...
Endurance é só o Watts Glen.
É, a corrida de Long Beach é 15 de abril, preliminar ainda, se eu não me engano.
Sim.
E a próxima do Endurance é Watkins Glen, 25 de junho, mês 6.
Tem chão ainda.
Tem chão. Bom, é isso, né? Fechamos por enquanto, posso fechar essa...
Uhum.
Eu posso fechar essa... Essa tabelinha aqui, eu não quero ver a história dos coleguinhas aqui mandando no zip zop, vai encher o saco de outro. Cadê? Bom, pessoas, agora vem aí, se a ordem é essa, vem aí uma total sobrecarga de NASCAR, porque hoje a gente vai saturar vocês de NASCAR, vai enfiar NASCAR em vocês até o talo.
Aliás, você me deu uma boa ideia até pra inverter a ordem de uma...
Como assim?
Porque ia ter NASCAR e depois ia voltar pra uma categoria pra ter NASCAR Brasil. A gente emenda tudo junto.
Eu comia pular a Fórmula 1, cara. Foda-se.
Não, tem que falar, Eric, infelizmente. Essa porra ainda dá audiência.
Dá audiência pra que otário? Fica lá vendo que acha que Fórmula 1 é o DTS. Ah, começar esse meme aí sensacional chamado 400...
Prova chata!
A Atlanta 400, que, na qual o piloto fatalmente odiado que pilota o carro 22, outro piloto fatalmente odiado por esse que vos fala, o cara conseguiu tirar a vitória do Furisco.
Não, nem lá tanto. Ele andou na ponta, entre os primeiros o tempo todo, largou na pole. Por isso que retirou foi o Dan Well do Indianapolis 2011, que liderou 40 metros de prova.
É.
Ali sim. Ou o Michael McDowell, todo mundo bateu na frente dele, ele passou e venceu a prova.
É, você vê que, nada acontece. Muito... O cara já pula pra bandeirada do primeiro segmento.
Ah, não. O primeiro segmento foi um sonífero só. Deu sono. A prova foi meio chatinha, não foi tudo isso, não. Ela foi legal nas voltas finais. Quando começou a ter batida, aí é uma maravilha, né?
Não, o bacana é que o pessoal não atualizou as marcas da Geico ali na área de aceleração.
Ah, normal.
É, ainda tá na extensão antiga. Kyle Busch liderando, que legal, ninguém se importa.
Importa sim. Ele é o 8.
Ah! É grande de bosta.
Ryan Blaine andando muito bem também.
O Austin Penske andando bem.
Todas. O Austin Cindric foi muito bem.
Não, o Blaine tomou. Eu sei que o Blaine tomou uma.
O futuro aposentado tava andando bem.
O Havik.
Até fazer o que vocês vão ver aí, o que ele aprontou.
Tem um tri-wide ali, velho. Eu vi um tri-wide ali. Ah, cara.
Cara, a prova teve 4-wide. Em Atlanta teve 4-wide, claro que acabou em batida.
Obviamente.
Não foi Big One, foi alguém rolando o muro, óbvio. É. Mas o segundo segmento foi chatinho também, foi. Atlanta, né? Atlanta não tem graça nenhuma. Mais ou
menos. No final você pensava que o Logan ia tirar também, né? Mas aí.
Atlanta não tem graça nenhuma. Ah, é a sede da Coca-Cola, só pra isso que serve.
Aí o Cindric tirou também uma vitória. Tirou um segundo segmento lá do Forevs também. Olha lá, isso que eu tava falando, ó. O Gaico não estende até onde começa a zona de aceleração.
Por isso que o pessoal demorou pra acelerar.
É.
Isso não, tinha que ter na Indy.
Não, detalhe, não, mas no muro tá pintado. Quer dizer,
sim.
Muro tá, a marca da isso Gaico não, mas a linha amarela.
Não pra fila dupla, mas na Indy devia ter zona de reaceleração. Um atrás do outro. Cadê? Agora que o Havik vai rodar sozinho. Ah, o Hamilton foi punido, você viu? Porque ele admitiu que freou na frente do Ross Chastain de propósito na prova de Las Vegas.
Ah.
O Hamilton e Chastain estão virando inimigos eternos.
Ah, vai dar merda isso, obviamente.
Né? Já deu ano passado de monte. E ele admitiu, opa, falou, não, eu fiz de propósito mesmo, eu aceito a multa, fico quieto.
Ué, não desceu ainda o Hail Mello, não?
Oi?
Não desceu ainda pro Hamilton o Hail Mello?
Ainda não.
É.
Explica pra quem não entendeu, Eric.
Pra quem não sabe, o Hail Mello é o nome que deram pra manobra que o Chastain faz, que ele faz a última curva de Martinsville, roçando o muro.
Ah, não. Isso não pode lá. Ihu! Aí sozinho, foi todo mundo.
Sozinho, amigo. Rodou sozinho.
Sozinho, dizer, Kevin Harvick.
Quer dizer, rodou sozinho mais ou menos, né? Porque, assim, o carro... Assim, pelo que depois eu vi na intermissão, o carro deu uma desequilibrada. Aliás, falando em intermissão, gente, eu falei bosta, eu falei que a Band Sport não ia mostrar... A Cup acabou mostrando.
Mas provavelmente semana que vem não mostra, porque a final vai ser Flamengo e Fluminense.
Ah.
Chris Buescher ficou fora. Ah, sabe, foi um calhamaço de gente fora. Kevin Harvick. Kyle Busch.
Mas voltando, ele não rodou tão sozinho assim. É o carro roda porque ele perde. Olha lá. Ele perde alguma carga aerodinâmica ali.
O problema estava entre o volante e o banco.
Também.
Jason Button da NASCAR.
Não, mas Rodrigo.
Agora eu compro briga com metade dos NASCAZeiros.
Mas o Rodrigo, quem fazia. Inclusive, na transmissão mencionaram isso. Quem fazia muito bem esse tipo de jogadinha aí, de tirar o ar do carro da frente pra ele rodar sozinho, era o Jeff Gordon.
Sim. Parabéns, Band Sport, você não fez mais que obrigação, exatamente.
Exatamente, ué, graça. É isso que eu falo.
É por esse motivo, Eric, eu vou olhar preta pra câmera, ó. É por esse motivo que tem que ter a regulamentação da mídia, pra obrigar as empresas a transmitir. Ah, não tem espaço, não compra.
Ué. É meio que óbvio isso, né?
Só que você fala um negócio desse e os... os... seres que o Tim Maia nunca vai entender...
Ah.
Começa a se revoltar, que é um absurdo.
Não, absurdo é o maluco lá metendo na grama.
Ah, isso, absurdo isso foi aí que fizeram também. O
maluco metendo na grama também no pit lane. Que isso?
52 voltas pro fim... Almirola rodando sozinho.
É, isso aí, pega o bacon e...
Ruim come pra caralho.
Puta que porra, hein.
Ah, mas ele é bom piloto. Bom piloto sou eu de gravata borboleta. Almirola é horrível.
Minha sogra, com a perna maior que a outra. Pilota é melhor do que esses diabostola aí.
Olha, sozinho, olha. Ihu! E nem dá pra botar culpa no Kyle Larson. Pior que ele bateu no Kyle Larson, tirou o Larson da prova. Almirola.
Na moral, tá fazendo hora extra já esse cara
na NASCAR.
Na NASCAR, vai pro inferno, velho. Vai
sozinho,
pro inferno.
Sozinho. Ah, a confusão. Olha o desespero. É muito legal ver essas câmeras internas. O desespero do povo. Acho que eles estão mostrando bem o replay pra mostrar, olha, você rodou sozinho, não dá pra botar a culpa no deslocamento de ar. E o Laço não, tá no início de temporada.
Mas foi deslocamento de ar, no cérebro do Almirola.
Provavelmente. O Laço tá no início de temporada em aquoso, hein, Eric?
Isso aí, bom, vou nem falar. Vai rodar. Se não tomar jeito, amigo, vai rodar com gosto.
Ok, tamo no início ainda, né? Muita coisa. Olha quem tava aparecendo por lá, Alex Bowman. Que milagre é esse? Keselowski liderando.
O Keselowski quase tirando, né, a corrida. Mano, imagina, velho, se o Keselowski vence essa.
Nossa, será que o Joe Logano deve ter ficado no, numa satisfação pessoal boa?
O Joe Logano...
pelo que eu sei, não brigavam na Penske. Mas, principalmente depois que o Logano disse que não tava pra fazer amigos, muita gente ficou brava.
É, mas
o ponto, ele tem razão, não tá pra fazer amigo. Tá lá pra correr, ganhar o dinheiro dele e acabou.
Sim, mas é um babaca.
Sempre vai ser, mas nessa ele cravou. Nessa específica.
Ah.
Eu tirava onda principalmente no... no Pão de Açúcar, quando vinha me encher o saco, quando eu trabalhava lá.
Ah,
pra ajudar os amigos. Falei, não tem amigo, cara. Eu tô aqui pra trabalhar.
Não, o curioso é que é o seguinte, o Keselowski toda hora conseguia sustentar a liderança, mesmo que ele perdesse aí.
Até a hora que ele foi buscar alguém pra dar uma empurradinha junto com ele e ninguém foi junto com ele. Forever alone até na corrida.
É.
Cara, Eric, Corey LaJoy quase ganhou a prova. Você não tá entendendo.
Sim.
LaJoy tava em sexto. Olha lá. Aí ele querendo alguém pra empurrar com ele. Alguém me empurra, alguém me empurra, alguém me empurra, alguém me empurra. Logano passou. Porque o Bell veio com tudo. Aí o LaJoy não empurrou. E o Keselowski, alguém me empurra.
É, vai empurrar pro muro.
Aí o Joe Logano passou. O atual campeão venceu e se garante na próxima fase.
Nem segundo. Ah, não, ficou. Eu achei que nem segundo tinha
terminou
ficado.
Na segunda posição. Bell em terceiro, LaJoy em quarto, Bowman em quinto, Hamlin em sexto.
Sabe o mais bizarro disso tudo? É que observando a classificação dos playoffs, por enquanto, o Logano já começaria com 21 pontos.
Sim.
O negócio já mudou muito aqui, ó. O Logano com 21, Chastain com 11, Bell com 10, Kyle Busch com 9, Blaney Keselowski com 7, Harvick e Stenhouse com 5, Truex Jr. e Byron com 3, Hamlin com 2, Suárez e Cindric com 1, Buescher, LaJoy e Reddick com 2 mil pontos. Quer dizer, olha que bizarro, velho.
Tamo no começo.
Não, e a
próxima prova.
Cadê? É bom é que eu não me achei.
Ah, teve aqui, Xfinity, né? Truck também, mas...
Ah, Austin, claro.
Circuito das Américas. Com Jenson Button. Com Kimi Raikkonen. Com Connor Daly. Com Jordan Taylor. Bom, né?
Isso com as três, né?
Só piloto dos ovais. Só piloto de misto.
É. Enquanto isso, as outras categorias ninguém se importa?
Ah, quem se importa? The question is, who cares?
É.
Quem ganhou as corridas lá? Nem sei quem ganhou.
Não, deixa eu ver aqui. Galera, Atlanta, vamos lá.
A Band Sports mal transmite as outras categorias, a gente fica perdido. Não dá vontade de ficar caçando coisa.
Vamos lá então. Em Atlanta, a Xfinity, quem venceu foi o Austin Hill.
De novo.
Austin Hill, Daniel Hemric e Ryan Truex. Na Truck. Teve Truck. Você pode abrir se quiser, meu filho. Muito obrigado. Vamos lá, então. O Christian X venceu a corrida, seguido por Nicolas Sanches e o Coisudo lá, que eu não quero falar o nome dele.
O Coisudo.
A Haley A Haley fechou na 12ª posição.
Boa. Recuperou.
E é isso. Próxima etapa, Austin.
Pra galera toda.
Com as três categorias. Enquanto isso, a gente vem pra parte de baixo do mapa, né? Continuamos falando de NASCAR. Só que a gente vai inventar outra vinheta, né? A NASCAR e o cara falando Brasil, Zil, enfim. A NASCAR Brasil, né? Começou essa graça.
A gente
aí
pode usar a mesma vinheta. Ah, galera, olha a Goiânia.
É.
Eu só entendo o pessoal, né? NASCAR vai ser bom quando tiver corrida em oval. Gente, quando vocês vão aprender que não tem oval no Brasil?
E tem esse. Nossa, velho. Nossa, velho, olha isso.
Já se foi o Roberto Poças, piloto paraense.
Não, confiram comigo no replay, né?
Exatamente, olha lá. Veio a repetição de novo, olha lá, o carro dele escapando, olha lá. Ih, tomou um totó também, né? Não dá pra falar, olha lá. Levou um totó. Aí foi pro muro, óbvio. Nossa, deu com gosto também, hein?
Não, isso aí...
É que o regulamento da NASCAR Brasil, por enquanto, é só nome. Os carros foram mantidos todos da época da GT Sprint, da Sprint GT. Das Sprint Race.
Aham.
Uhum. E... ainda vai demorar um pouco pra engrenar de vez. É início da categoria.
O cara saiu só... Não.
Saiu, ele... Não, saiu não, ele tomou um totó lá.
Ah.
Ele leva um totó lá atrás. Olha, o grid ainda é um grid pequeno, mas vai crescer. Tem tudo pra crescer. Aliás, Eric, a gente andou vendo nesses dias aí, eu andei me informando do monte de projeto de circuito. Tem um até que o Rubens Barrichello tá fazendo parte de apoiar. E aí, que é lá no Rio Grande do Sul. Não, estão prometendo um baita circuito lá no Sul que vai receber a Fórmula 1. Mas, gente, esqueçam. Olha a relargada, olha a relargada. Isso, tá, isso é relargada, tá? O primeiro, quem correu foi o Rafael Teixeira no carro 46. O Vitor Gens correu a outra prova. Ah, já puxaram o estilo. E a NASCAR tá apoiando, tá, pessoal? Não é, ah, não, pegamos o nome e se virem. Não, tem total apoio da NASCAR americana. Tem um projeto sério, parece que é um projeto sério mesmo pra engrenar todo mundo, pra trazer os carros cada vez mais parecidos. O mesmo processo que foi feito com a EuroNASCAR, que hoje é um sucesso lá na Europa.
Eu pensei que a gente fosse usar O anel externo.
Vão usar, mas não agora.
Isso, campeão, parabéns, hein.
Tem prova lá pra frente, carro 27, que é o do... Cadê? Quem correu essa foi o Lucas Mendes, que correu, o Esperafico foi pra próxima.
É. Nossa, o carro com a porta aberta ali atrás, velho.
Sim, tem um carro que começou a correr com porta aberta. O carro número 2 é o do Guga Lima. E não pode, lógico, né? Teve que dar um jeito. Olha lá. Quem quer carona?
Nossa, velho, que isso.
É o Guga Lima ali. Ele que divide o carro com o Marco Garcia. Cara, Goiânia é um circuito maravilhoso, né?
Ah, cara.
E toma ali, Totó. Cadê? 09? Quem que bateu nele?
Ah, aprendendo direitinho.
Foi o número 1. Foi o Léo Torres com o Arthur Gama.
Aprendendo direitinho com a NASCAR americana.
Arthur Gama não. Não, Arthur Gama sim. Disputa pela primeira posição. Bem bacana.
Nossa, olha isso, velho.
É lado a lado o tempo todo, olha lá. Esse é o carro número 32, é o do Léo Reis. E aí quem ficou na contramão foi o Léo Yoshi. Com essa imitação de Relâmpago McQueen no carro.
Relâmpago Marquinhos BR.
Deixa. Rafael Teixeira ainda sustentando a liderança, mas ela não duraria muito tempo, porque o Arthur Gama já estava voltando, ó lá. Ele tomou o Totó e voltou na disputa. Caralho, tomou outra. Tomou 54, do Diogo Moscato agora.
54 dando uma sarrada no carro da frente ali.
Deixa. Léo Reis e Rafa Reis. E aí, quem assumiu a liderança? Forro. Cadê? É difícil, eu não decorei os carros ainda todos, pessoal.
Carro 22?
Não tem 22. É 32.
32.
É o do Léo Reis e Rafa Reis. Mais um.
Eita, tá povoando. Que isso?
Diogo Moscato. Esse eu já decorei o carro. Olha lá, é forte. Toma-lhe o Totó. Foi embora, Rafael Teixeira. Por isso que ele não completou a prova entre os cinco primeiros. E aí quem assumiu a ponta foi o Arthur Gama.
Nossa, essa
gostei da prova nesse início, Eric.
Não, essa corrida não durou. Acho que foi aí, comecei a costumar falar, inclusão, muita inclusão digital gritaria, né?
Exatamente, ó, o Guga Lima já tava com o carro de volta. É sistema de ventilação novo, Moscato?
Os patrocinadores não gostaram muito, né?
É. A disputa com o Rafa Dias foi sustentando. E aí o Rafael Teixeira abandonando a prova. Enquanto isso, o Arthur Gama foi abrindo distância. É, pessoal, a gente vai começar a valorizar bastante categorias que a gente pode mostrar os vídeos aqui, tá?
Não, esse carro aí, número 4 aí, com a marca da NASCAR mesmo.
Ele aproveitou o embalo e fez. Cadê carro número 4? Ué? Ah! Kayan Chianca, do Rio Grande do Norte. E aí a vitória do Arthur Gama, ele corre sozinho, tá? Só pra deixar isso claro, ele venceu na geral, né? Venceu na principal. O Luan Lopes, que passou em segundo, venceu na Pro AM. Foi o vencedor na Pro AM, o carro número 98. E Léo Reis e Rafa Reis, né? O Rafa Reis chegou na terceira posição. O Rômulo Molinari e o Brandon Zonta na AM foram os vencedores da AM. Terminaram na décima.
O Zonta aí é...
É parente do Zonta, não sei exatamente o quê. Se é irmão, se é primo, cunhado. Aí a largada para a segunda prova. Four wide, Eric.
Eita.
Não, five wide, Eric.
Tem muito mais que quatro ali.
Five wide. Nossa, os pilotos um pouquinho mais comportadinho. Vamos ver a largada de cima. Aliás, o piloto do drone da empresa, da Mais Brasil, é um show à parte, Eric. Olha lá, three wide eu tive certeza que teve. Olha lá, four wide. Tivemos o four wide. Tivemos, por pouquinho deu pra pegar um four wide. Olha a maçaneta que vai, a gangue toda.
É, então, isso aí, cara, é nessas horas que eu falo. Lembra quando você tava lá na aula de física lá na sua escola? E você lembra lá que falavam que o Newton soltou aquela regrinha que dizem que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Né?
Ele não gostava de esporte ao motor, com certeza.
Ele não conhecia a NASCAR Brasil.
Rafa Dias tomando o Totó agora. O Vitor Gens está correndo no carro 46. Vitor Gens, experientíssimo. Piloto já passou pela Stock Car.
Pergunta cretina, os pilotos que dividem carro ponto 1 juntos?
Sim, eles podem dividir o carro, porque são pilotos que ainda competem em outras categorias, então eles têm essa possibilidade, mas a dupla tem que ser mantida pelo ano todo,
uhum,
para somar ponto junto. Então a dupla soma ponto. O Diogo Moscato voltou. Você tá vendo que o bico do carro dele tá preto? Ele arrumou um capô preto.
Ah, eu vi alguém indo embora ali embaixo.
É, foi o... Cadê? Carro número 78. Ó, Léo Yoshi de novo. E o Rafa Dias.
É o espírito do carro 11, parabéns.
E o 98, que foi rodando com tudo aí, que foi o Guilherme Alves. Que divide carro com o Luan Lopes. É, Guga Lima. Não, aí já era o Marco Garcia. Na primeira posição, Diogo Moscato. Em segundo, o carro 1 com Júlio Campos. Sim, Júlio Campos da Stock Car.
Uhum.
Que acho que não vai correr a Stock Car. E o Arthur Gama começou a abandonar a prova. Indo mal.
Outra coisa que eu tava recuperando, a configuração dos números, a mesma da NASCAR.
Sim.
Números ali perto de onde ficavam os contigs, né? Ainda tem os contigs ali. O número perto ali do debaixo do retrovisor e também no teto, né?
Isso, é mais virado, um.
Virado pro lado esquerdo.
Ihu! Mais um. Foi passear. Cadê? Não peguei quem foi.
59.
Mas sei que foi o Dorival do Gondra Júnior que deu o totó pra ele pra fora. Carro 87 do Jorge Martelli. Jorge Martelli, que é um dos favoritos pro título da Pro AM. Olha a ultrapassagem que ele fez no Marco Garcia. Belíssima a ultrapassagem. Viu, Fórmula 1? Dá como dá pra passar sem DRS?
É. Deve precisar ficar tirando o safety car do cu.
Diogo Moscato e Júlio Campos brigando pela primeira posição. Enquanto isso, o Vitor Gens começou a ganhar terreno lá atrás. Olha ele lá atrás, carro branco, olha lá. Passando agora em quinto, olha lá. Ele vai tomar a quinta posição daqui a pouco.
O 4-6?
É. Vocês estão vendo no GC, estão vendo o piloto ali em sexto, sétimo? Sim, ele venceu a prova, tá? O 46. Só pra vocês terem noção. Ele venceu essa segunda corrida.
Ah, isso aí é...
praticamente Goiânia. Uma ultrapassagem dupla.
É Goiânia, né, campeão?
Moscato, Júlio Campos, Marco Garcia. Aí tivemos
uma largada lá andando na grama ali, outro andando na grama lá atrás também.
Isso!
Parabéns pra Pirelli que anunciou ali, né?
Edson Reis foi quem fez esse favor de escapar. Tocado, lógico, né? Ah, Pirelli gostou muito do retorno publicitário. Olha lá na relargada, onde o Vitor Gens foi parar? Segundo.
Aí a disputa... também, né? Que tava escondido ali na Pirelli.
Sim. Disputa ferrenha do Giovanni Girotto, que acabou ficando. E aí, ó, a disputa pela vitória. Vitor Gens e Diogo Moscato. Um gaúcho e um baiano. Disputa foi até o fim. E aí a vitória do Vitor Gens, com o Diogo Moscato em segundo, com o Guga Lima em terceiro. Eu falei que era o Marco Garcia, não, mas foi invertido. O Marco Garcia correu a primeira prova e o Guga Lima correu a segunda. Quinta posição para Léo Reis e Rafa Reis, que venceram na Pro AM. E Léo Yoshi conseguiu a vitória na AM. Vitor Gens emocionadíssimo. Olha lá, Léo Reis e Rafa Reis, vencedores da Pro AM.
Parece os caras da Ford, assim. Saca? Ah, não.
É.
Parece da Chevy também.
E Léo Yoshi, vencedor da AM. Festa de Vitor Gens. Fazia tempo que o Vitor Gens não. Ele é um grande piloto do... Ele é um grandíssimo piloto de virtual.
Peraí, não escutei.
Ele é um grande piloto de virtual.
Ah, sim.
Classificação do campeonato, Eric. Deixa eu passar aqui, ó. Diogo Moscato, 40 pontos. Vitor Gens e Rafael Teixeira, 35. Arthur Gama, 31. Os líderes na Pro AM, Léo Reis e Rafa Reis. E o Luan Lopes, com 45 pontos. E na AM... Rômulo Molinari e Brandon Zonta com 39 pontos. Próxima prova Interlagos, dia 30 de abril.
Isso aí.
Deixa eu ver Breno os comentários, pessoal.
Zonta.
Ano, empurra, encerrado em Araraquara, Ferroviário 1, Corinthians 4, pelo quê?
Quem perguntou?
Vai se nascar.
A propósito, Brandon Zonta é, sobrinho do Ricardo.
Sobrinho, tá. Só falta a pintura exagerada. Cara, as pinturas da Nascar são muito lindas. Gauchada dominou a primeira etapa. Era previsto, Edmundo. Era previsto porque muitos dos pilotos que já faziam sucesso na Sprint Race eram do Rio Grande do Sul. Então isso era meio previsível. Aos poucos a coisa deve começar a se equilibrar. E eu falo de circuito oval, Eric. Sabe onde, se tivéssemos um projeto sério para o esporte motor no Brasil, onde caberia um circuito, um trioval maravilhoso?
Ah.
Fortaleza. Lá no Autódromo de Eusébio.
Sim.
Só que estão deixando largado. Sabe onde daria para fazer um oval legal também? Com um pouquinho de boa vontade? Cascavel. Você conseguiria fazer um oval curto ali. Dá para fazer. Sabe outro circuito que você consegue fazer um oval legal? Campo Grande.
Oval ou anel externo, né?
Oval. Tá, tudo bem. Você ia ter que frear numa curva? Teria que frear. Mas daria pra montar um oval legal.
É, no Jacarepaguá tinha
um oval. Era um oval. Você tinha que trocar marcha? Tinha, mas tem que trocar marcha em Martins e todo mundo acha lindo.
Ué.
Relargada do Gens foi sensacional. Ganhou a prova ali, sim. Foi brilhante aquela relargada. Ele saiu de sexto pra segundo e aí foi buscar o Moscato na... Gostei muito da estreia da NASCAR Brasil. Acho que tem futuro, sim. A NASCAR não põe o nome dela onde ela sabe, onde ela vê se que pode dar errado. Se colocou é porque vai dar certo. Bora?
Bora. Vamos lá, então.
Vamos ter que falar deles, Eric. Vamos ter que falar deles.
Agora essa hora que a gente pula.
Fórmula 1.
É bom que a gente promete que vai ser rápido, né?
Não, mas olha só, a única coisa boa que teve nessa corrida foi o centésimo pódio do Alonso. Quase que não foi. Que os caras não tem noção, não sabem fazer. Não sabem definir regra, não sabe como é que lance de punição. Ah, porque pagou, não pagou. Amigo! Isso é uma coisa que os caras precisam rever isso essa questão dos 5 segundos. Tinha que ser revisto. Tem que começar a rever essa regra. Ah, pro inferno. E outra coisa. Como que nego não fala que... tipo assim, quando o Stroll para e abandona... Ah, mas não tem imagem. Como que não tem imagem? Não tem nenhum fiscal ali que pode passar um rádio. Ô, pessoas, olha só, dá pra, o cara estacionou fora do... dentro da agulha, dá pra puxar aqui, não precisa chamar o safety car. No máximo, se for o caso, só um virtual pra poder puxar aqui o carro. Não, os caras... Era um pretexto que os caras precisavam pra tirar um safety car do cu. Pra quê? Pra facilitar pra Red Bull fazer outro 1-2, é isso? Gente, olha só, cara. Olha só. Já tá claro, tá? Já tá evidente, tá? O Max vai ser campeão de novo, não tem muito pra onde fugir. Ah, tô empatado, mas o Max foi e tirou um ponto lá de volta mais rápido. Ou seja, ele tá pouco se ferrando pro campeão, quer dizer, ele tá pouco se ferrando pra equipe. Ele quer que a equipe corra pra ele, não ele tem que correr pra equipe, né? Tá virando uma coisa babaca. Está virando um troço babaca. Eu tô tendo cada vez mais ranço de Fórmula 1. Eu sei que tem um ano que eu larguei pra lá, dana-se, pensando, porra, os caras vão. Né, no meio do final, já tava vendo a hora que iam querer meter o Multi 31, né? Porque é o, né, o que eu acho que o Max passar. Não fizeram, pelo menos isso. Não fizeram. Eu sinceramente não tenho mais o que falar sobre isso. Você pode falar se quiser, Rodrigo.
Não, eu tô. É difícil encontrar a palavra, realmente.
Não tem.
Mas.
Ó, classificação na corrida?
Pérez sobrou. Max... Não, sabe o que eu ia comentar? Era a respeito do. Bom, desse domínio da Red Bull, né? O Russell falou na quinta-feira, cara, eles estão tão à frente que eles podem largar nas duas últimas filas que eles vão ter chance de vitória. Tá muito à frente. O Hamilton falou isso, meu, eles estão muito. Nem a Mercedes, quando dominou, tinha um domínio tão grande assim. Ele falou que quando o Verstappen passou na reta, falou, nem disputei, porque eu sabia que não ia ter a menor chance. Deixei ele passar e tentei pegar o vácuo, não tem o que fazer. E a cara do Pérez, incrédulo, quando o Verstappen tomou a melhor volta dele na última volta. Agora, só pra que eu concluir, não, você já falou a respeito do safety car, um safety car completamente mandrake. Você falou sobre o 100º pódio do Alonso. E aí, por que ele quase foi punido, pessoal? Pra quem não pescou. Quando o Alonso pagou 5 segundos de punição porque ele parou o carro errado no grid na hora da largada, nenhum mecânico poderia encostar. E a alegação é que um dos mecânicos que manuseou o macaco hidráulico traseiro teria encostado no carro. A Aston Martin protestou, dizendo que ele não encostou, ele só estava lá posicionado e isso pode à vontade. Você só não pode relar o carro. E no fim a Aston Martin acabou ganhando a causa e pegou o terceiro lugar de volta.
Já ouvi pessoal falando que o Lawrence pagou, deixou 200 pila ali, os caras.
200 mil pilas, né?
É.
200 pilas deixou eu chorando em algum lugar. Classificação do campeonato. Verstappen 44, Pérez 43, Alonso 30 e aí vem o resto.
É.
E a próxima prova é Melbourne. Com Fórmula 2 e Fórmula 3.
Não, olha só isso. Olha só isso. A Aston Martin tá empatada em pontos com a Mercedes, mas tem vantagem com dois terceiros lugares.
Sim.
Ferrari em quarto. Amigo, olha só. Você que acha que a Ferrari vai ganhar alguma coisa, você não vai? Vai ganhar.
Eric. Lembrando sempre que a Red Bull ela pode quebrar o recorde da McLaren de 88 sobre ganhar o maior número de provas. Mas para isso acontecer, a Red Bull só poderia ou ganhar todas ou só perder uma. Se a Red Bull perder duas provas esse ano, proporcionalmente o percentual já não dá a diferença.
Ah, cara.
Olha o que ponto chegamos. A gente pode ver um recorde que a gente achava que era impossível ser quebrado.
E não me surpreenderia se isso acontecesse.
E não me surpreendeu. O Russell falou. E o Toto Wolff confirmou. A Red Bull deve ganhar todas as provas esse ano. Com quem?
Não, e olha que bizarro, velho. A Williams já pontuou esse ano. E a McLaren ainda não. A AlphaTauri não.
A AlphaTauri tá horrível, a McLaren pior ainda. A McLaren a culpa é do Google Chrome. Tirar o Chrome, o carro anda 2 segundos mais rápido.
Pois é. Mano, até a Haas conseguiu pontuar, velho. Que isso?
Até a Haas. Quando o Eric Von Drives fala até a Haas, é que a coisa tá feia pra AlphaTauri e McLaren.
Mano.
Muito ruim mesmo.
É, e é isso, não tem o que falar. Ferrari vai ser outra piada.
Toma um copo, dá um tempo. Tristeza na Fórmula 1, né, Carlos? Porque nas outras categorias estamos bem, obrigado.
É.
Estamos vai. Bem, sim, ó, quer ver? Ali, ó. A herança de Bruce McLaren jamais se apagará.
Ué. Ah, mano, não tem nem o que falar, velho. Não tem nem o que falar. É isso, não tem.
Agora daremos
Melbourne. Em Melbourne vai
ser. Estreia da 2 e da 3 em Melbourne.
E outra coisa, o Rodrigo. Pessoal, olha que bizarro. A próxima. Nem a próxima. Só, os caras só estão pensando em atualizar, começar a atualizar o carro na Emília-Romanha. Isso quer dizer, já em maio, final, quase final de maio. Amigo, já era. Já era. Já era. Tá ridículo já, cara. Tá ridículo. Tá ridículo. Eu sempre. A piada que eu ia soltar na semana passada, mas eu esqueci. Porque, enfim. Eu ia soltar essa piadinha cretina aqui, se meu telefone ajudar, é claro, né? Eu não quero abrir o Chrome, velho. Porra, 320 notificações aqui, velho. Eu não mandei abrir essa merda. Ah, vamos lá, limpar tudo. Aí daqui a pouco o telefone tá igual da minha mãe. Até aquele câncer lerdo pra caramba aqui, ó. Zip-zop do Rodrigo Vilela. Cara, certas coisas são proféticas. Porque eu abri a conversa errada. Era pra abrir a outra conversa.
Gênio.
É, abrir essa conversa. Eu não quero ver isso aqui. Ó, olha só, pessoas. Isso aqui. Esse print aqui. Isso aqui é o print da abertura da Fórmula 1. A cara do Leclerc. Deixa eu ver se é essa aqui. A cara do Leclerc de tomamos no brioco de novo. Vou me fuder ao longo do ano com gosto. Essa é a cara do Leclerc.
Tá genial. Tá genial isso.
Aí ano que vem ele vai estar no meio da intro.
Aliás, é engraçado, né? Primeira vez que começa a ver os nomes que vão aparecendo. O Hamilton lá no. Não tá.
O Hamilton no meio da intro.
É muito esquisito. Foi igual quando o Raikkonen apareceu lá atrás. Né?
Pra quem não sabe, gente, os pilotos eles aparecem já pela ordem do campeonato do ano passado, né?
Pela ordem desde o ano passado.
Inversa, obviamente. Pela ordem
desde
inversa
o ano passado. Hã? Desde o ano passado.
Sim.
Porque em então. 19 e 20 eram a ordem das equipes e aí os pilotos apareciam.
Sim, não é o caso dessa vez. Aí tanto que só aí aparece primeiro os estreantes, depois aparece a galera que vai aparecendo. Aí vem o Hülkenberg. Se bem que o Hülkenberg. Eu não entendi, o De Vries apareceu. O De Vries tem 2 pontos, o Hülkenberg zerou naquele ano, hein? Que legal.
Sim.
Mas tu muda a mesma cara de K-pop. Ninguém se importa.
Vamos nessa, Eric, vai.
Ah, cara,
ninguém. Tem mais categoria legal pra gente falar.
Pois é, deu ranço até.
Controle seu ranço, faz mal pro coração.
Eu nem falo, meu irmão que eu diga. Vamos lá. Solta a pedrada.
Tá aí.
Goiânia também?
Goiânia também. A Copa Truck e a NASCAR Brasil vão correr juntas.
Ah, que legal.
Tá vendo esse caminhão 4?
Aham.
Uhum. Primeiro caminhão híbrido da história da categoria. Sabe quem tá no volante dele, né? Felipe Giafone.
Ah, claro.
Ó a tropa. Lá atrás você vai ver a largada dos caras lá. Os pilotos da Super agora largam mais atrás. A classificação continua junto, mas eles têm uma pontuação inteira pra todo mundo. Tipo, não é mais piloto chegar lá atrás na categoria. Só que teve lugares que acabaram colocando todo mundo junto. O que eu achei uma baita de uma sacanagem, claro. Olha lá. Largada da Super. 12 caminhões. correndo, Fábio Fogaça fazendo boa largada, a Bia no 111, olha lá.
Bia Figueiredo?
É, Bia Figueiredo. E toma ali, já teve Totó.
Já, já deixou, estreou. É, a Bia Figueiredo já mostrou que veio, né? Deu-lhe uma sarrada no maluco lá, pronto.
Falou o quê? Vamos ver quem que é sexo frágil. E toma ali. Tá, mas ela não teve culpa nenhuma, tá? Só pra dizer, ela tava fazendo o traçado dela por dentro.
Ué.
Bonitinho. Fez o Volks rodar. Eu não tô reconhecendo quem é esse Volks. Não reconheci quem é. Só pelos números. A Truck tinha que dar um jeito de botar números mais visíveis pra galera toda.
Ah, mano, olha isso, velho.
O quê? O 22, você viu aquele 22 escapando? Era o Caio Castro. Sim, o Caio Castro, o ator.
Ah, cara, depois do Patrick Dempsey, agora tá todo mundo...
Tá com muita novidade a Truck. O Felipe Lapena tá correndo na Truck, não tá mais na Stock.
Eu ia falar, tipo, depois do Patrick Dempsey tem uma página... Pior que eu já ia falar, depois do Patrick Dempsey tem uma página ator que cansou de atuar e resolveu pilotar. Aí o jumento que tá aqui falando... Ele se esquece do mais importante de todos eles. Que o cara era piloto e dono de equipe.
E um baita ator, um baita piloto e um baita dono de equipe.
Exatamente. Aí o jumento...
Pra quem não sabe, estamos falando de Paul Newman.
Tá? Exatamente. Fez o grande favor de profanar a memória de Paul Newman esquecendo o nome dele. Idiota.
Aí Felipe Jafone, que vai passar... Na relargada...
A placa mal pintada ali em cima.
Normal. Já disputa sensacional. O André Marques tentou de todo jeito passar o Felipe Jafone.
E o drone, né?
Oi?
E o drone.
E o drone. O drone é um show à parte. Olha lá. O... Nossa, o Roberval Andrade. Eu já ia falar quem é. Roberval Andrade não, passando.
O bacana é que eles, o caminhão da Mercedes usa a mesma pintura da Fórmula 1. Sim. E aí eu procurando a estrelinha vermelha, né? Esse aí também.
A Volks indo bem pra caramba no início. Bia Figueiredo grudando no caminhão do Thiago Rizzo, mas ela não conseguiu ultrapassar em cima dele. Eu assim, não conseguiu a ultrapassagem, eu digo no final da prova. Ela chegou em terceira atrás do Rizzo. Uhum. E aí Felipe Jafone... Com o Missão Zero na sua frente, recebendo a bandeirada, já começa o ano com o pé direito, vencendo a prova, a primeira corrida, vitória dele com o André Marques em segundo, o Roberval Andrade em terceiro.
Pelo
aí
menos
o Fábio
a missão
Fogaça...
é zero, né, Rodrigo?
Oi?
Pelo menos a missão é zero. Podia ser pior, podia ser vencer agora.
Tá. Fábio Fogaça para vitória na Super.
Aliás, falando
bate, em missão... Bate, esquece a bandeirada. Quase que esqueceu a bandeirada. O Thiago Riz em segundo, o Bia Figueiredo em terceiro.
Falando em missão vencer agora, tinha uma piadinha que eu vi esses dias. É aquele meme do cérebro transcendendo, sabe? Aí tinha as versões. Tinha a Ferrari com código de barra, a Ferrari com um logo similar, com um logo mais ou menos triangular. A Ferrari com uma... Com uma... Ah, caramba. Com uma marca de origem duvidosa. E depois a Ferrari usando o piloto monegasco.
Genial. Olha a primeira posição de quem que é. Outro eco caminhão. Adalberto Jardim.
E pra quem não sabe, a bandeira de Mônaco são duas faixas. Uma vermelha e uma branca, né?
Sim.
Aí, só que também lembra... Lembro a marca lá do cigarrinho da festa junina.
É, da festa junina. A Débora Rodrigues foi oitava colocada na primeira prova.
Não, tem um caminhão ali que parece aquele carro, o último carro da Brabham que saiu costurando todo mundo ali, né?
Cara, as pinturas na Truck são muito legal. Só a numeração que tinha que dar um jeito de botar números maiores, tinha que dar pra enxergar mais. Aí a largada da Super... Largada da Super, na primeira fila a gente teve o Ricardo Álvares e o Rodrigo Taborda. Olha lá, ó, caminhão na grama, é o Fábio Fogaça, segura no freio quase.
Não, e outra coisa, frear um carrinho desse aí não é que nem frear um carro não, velho.
É, esses brinquedinhos são difíceis, viu? A Bia Figueiredo na segunda posição,
isso, da Super. É por isso que existe limite de velocidade pra essas cajaranas aí, porque, pô, sim, imagina.
Tem o radar, tem que passar. Ah, radar, tem radar. Escapa um desse, eu já vi em Fortaleza um pneu escapar, quase atingiu uma casa. Em Fortaleza, o pneu escapou, foi rolando, destruiu o muro do circuito, desceu o morro e quase acertou uma casa.
Não, e outra coisa, Rodrigo.
Mas tem que achar que é frescura.
Um carro desse, ele atravessa um guarda-rio como se fosse de papel.
Ah, sim.
Como se o guarda-rio fosse feito de papel.
Adalberto Jardim, Paulo São Luciano, Débora Rodrigues, Jadson Zini. E aí, por que a história escrita, Eric? A primeira corrida nós tivemos a primeira vitória de um caminhão híbrido na categoria.
Sim.
A segunda corrida foi a primeira vitória de Jadson Zini, que é esse caminhão 25, que tá ali andando para um lado e para o outro, tentando ultrapassagem. Ih,
olha isso aí, olha
Figueiredo,
isso aí,
segura! E ela foi pro pódio na segunda prova também, tá? Paulo Salustiano passando reto. Não, passando reto não. Deu pra ver que quebrou a suspensão do caminhão. Nossa, deve ser lindo, hein, Eric? Você tá numa freada, quebra alguma coisa no caminhão, você passa reto, vira passageiro.
Aí você se ferrou, né?
Cara, eu só fiquei triste pelo Adalberto Jardim.
Ainda existe esse cara?
Existe aí no caminhão 5. Ah, doidão, primeiro eco caminhão foi o dele. O Adalberto Jardim, que é muito ativo nas redes sociais, graças à filha dele, a Fernanda. É muito legal.
Cara, quem que...
Vocês estão vendo, queridos ouvintes, vocês estão vendo o que é legal no esporte motor? É você admirar, é você apreciar cada tipo de categoria. A gente falou aqui de Endurance, a gente falou de Fórmula 1, a gente falou de turismo, estamos falando de caminhão.
Olha o jumento rodando aí.
André Marques, não é tão jumento assim, anda bem pra caramba. Bom, se não andasse bem, não tinha Volkswagen. Ah, por isso o Adalberto Jardim começou a ficar no caminho. O Beto Monteiro, que estava tirando a distância pro Jadson Zini, deu essa traulitada atrás do caminhão número 5, que é a vitória de Jadson Zini. Primeira vitória dele na categoria, emocionante, dedicou a vitória à mulher e os filhos. Beto Monteiro na segunda posição. E a Débora Rodrigues na terceira colocação, completando o pódio.
E o pórtico da NASCAR Brasil ali no box.
Deixa. Na Super, a vitória foi do Evandro Camargo e a Bia chegando na quarta posição da categoria. Tá aí o caminhão do Jadson Zini. Festa dele. Quem teve uma estreia de temporada apagada foi o atual campeão, o Wellington Cirino. Bem apagado, inclusive. Caminhão. Sabe só o único caminhão que falta? Os dois únicos que faltam nessa categoria, Eric? O da Volvo e o da Ford. Tem caminhão da Iveco, tem caminhão da MAN, tem da Volks. Aliás, a Volks e a MAN são a mesma empresa, né? São do mesmo grupo.
Uhum.
Temos da Mercedes. Tem o Eco Caminhão, que é o do Adalberto Jardim, que não tem marca, é um projeto pessoal dele. A festa. Aí nesse momento, olha, ele olha pra câmera e fala o nome da esposa, meus filhos. Eu amo todos vocês. Essa vitória é de vocês, caralho. Primeira vitória dele. Ele é uma figura muito... Não é por isso que ele tá emocionado, claro. Olha quem foi abraçar ele. Só o Beto Monteiro, muito multicampeão. Do lado dele, o Nicolas Monteiro. Aí começa as premiações. Olha aí, a festa.
E a Débora Rodrigues ali do lado.
Débora Rodrigues no pódio. Porque lugar de mulher onde ela é, Eric.
É. É onde ela tiver afim.
É onde ela tiver afim, exatamente. Mas pô, Débora Rodrigues.
A pergunta aqui, então quer dizer que o tal caminhão que eu falei que parecia aquela última braba carreira dela?
É. Só que não é azul, é verde.
E com o número 7 também, que é braba usava naquele
exatamente.
Ano.
Exatamente. Aí a festa do Zini. Esse é sempre o pódio da segunda prova. A segunda corrida vão os cinco primeiros. né? Que seria tipo a prova completa. A primeira parte vão só os três. Ó, a Bia Figueiredo ali, ó. Na quarta posição. Claro que aí estão só os melhores momentos, mas vale destacar
e
o quanto
com,
que a Bia
tá
foi.
Com cara de que o pódio também é mesmo da Nascar, porque olha as fontes dos números ali.
É. A festa. A Bia foi muito bem recebida pelos. Na categoria, claro, não poderia ser diferente. Daí o Felipe Giafone, erguendo o troféu, fez aquela pose para tirar foto com o entregador. Gostei da cor do caminhão do Felipe Giafone. Esse macacão não lembra da Jaguar?
Sim, ou um carro britânico, na minha equipe britânica.
Sim. E dá para perceber realmente, os carros e caminhões, né, da Mercedes, o macacão é meio padronizado. O macacão do André Marques é quase igualzinho do...
Da Fórmula 1, né?
A Bia na terceira posição é da Super. Fazendo a festa. Classificação do campeonato, né, Eric? Que é o que interessa?
Ah, sim.
Ei, tomou dois banhos de champanhe, hein, Bia?
Parabéns. Parabônus.
Tá bom. Classificação do campeonato.
Jaidsonzinho com 33 pontos. Beto Monteiro, 32. Você falou que o Beto Monteiro tá apagado, ele tá em segundo.
Não, Wellington Cirino. Cara, o Monteiro, o apagado dele é subir no pódio, Beto Monteiro. É.
Não, eu
confundi. Pena que não deu certo na Stock Car.
É. Felipe Giafone e André Marques com 27 pontos. A Débora Rodrigues aparece em quinto no com 26. A classificação Super não tem.
Tem. Ah, é porque eu atualizei agora, Eric. Não tinha, eu procurei agora no Instagram e eles postaram. Fábio Fogaça, 36 pontos. Evandro Camargo, 33. José Augusto Dias, 32. Bia Figueiredo, 30. Na quarta posição, a Bia... Próxima prova, Interlagos.
Interlagos junto com a Nascar.
Junto com a Nascar. É uma pena que... Eu tô lembrando dos campeões do ano passado. Quem fez uma boa temporada ano passado foi o Juliano Lossaco. Não sei por que ele não tá correndo esse ano. Mas a lista de pilotos é legal. Até o Rafael Abate, Vitor Franzoni. Tudo piloto que foi chegando. O Felipe Lapena. Pecado porque não... Enfim, já tem muito mais. As equipes podiam ser muito mais estruturadas, mas isso é um outro porém.
É.
Vamos ver os comentários, pessoal. Deixa eu ver. Eu segue o carro de boi. Pô, sacanagem, Carlos. Esse caminhão com o Universal. O Universal é uma. Não é a igreja, não, tá? É uma empresa lá de Pernambuco. Uma empresa, inclusive, que dizem é a empresa do Beto Monteiro, tá? Deu uma sarrada no maluco. E pra variar, Carlos Fonseca rachando o bico com...
Ué.
Botaram até o MC Gui na Nascar Brasil. Bom, não precisa nem falar que foi um desastre, né? A vontade é de fazer aquela rima. Exatamente. Olha, vai pra puta não... que pariu. Eu faço.
Ô, Rodrigo, não sei. É porque, assim... Depois do dia... Depois daquela fatídica data em que nós presenciamos Luan Santana gemendo o hino nacional brasileiro, o vizinho aqui já saiu do banheiro aqui, tá? Pra quem tá vindo aqui nessa janela aqui, o vizinho já saiu do banheiro. E eu não quero saber o que vai ser ali, tá? Mas assim, voltando, depois do dia que a gente viu Luan Santana gemendo o hino nacional... Nada mais me surpreende nessa merda. Nada. Nada. Nada.
Pois é.
Sexta marcha, Rodrigo, pelo amor de Deus.
Não, deixa eu só ver um negocinho rapidinho. Pera aí. Ah. Não, que eu quero ver que... Eu não sei nem como é que ele tá, que esse cidadão tá.
O quê?
Ah, o cantor só poderá participar da segunda etapa que ocorre no dia 30 de abril em Interlagos. Ah, o MC Gui só vai estrear na próxima. Tá fazendo uma cirurgia, foda-se. gemendo o hino nacional. Gemendo mesmo. Os primeiros acordes já foi o suficiente pro público vaiar aquela vez. E aí você vê que diferença, hein, Eric? No primeiro ano, ouviram de Ipiranga, todo mundo. No ano seguinte, quem que eles levam pra tocar o hino?
Não lembro.
Maestro João Carlos Martins. Ovacionado pelo público. Ah, enfim. Vamos, né, Eric?
É, sexta marcha.
O resumo do esporte a motor em sexta marcha.
Sexta marcha tá curtinho que nem as pernas da Janaína, eu acho.
Monopostos.
Que teve a Fórmula 2 lá em Jeddah. Que, aliás, só um parênteses, falaram que vai, que já estão construindo outra pista lá na Arábia Saudita, em Riad. Cara, se vão inventar um segundo GP da Arábia Saudita, amigo, aí meu filho, é o que eu falo. Cria uma Fórmula 1 asiática ou cria uma Fórmula 1 do Oriente Médio e larga essa bosta pra lá e deixa a Fórmula Europeia em paz.
Não. Fazem tanto questão do nome Fórmula 1, fica a Fórmula 1, sai as equipes, sai o... Vira cisão, igual virou IRL.
É.
Ah, você quer o nome, quer as 500 milhas? Pega pra você, Indianápolis, os pilotos bons, os carros bons, vêm pra cá. É que a kart não soube gerir, né? Principalmente depois do cancelamento da etapa do Texas, da porrada que o Zanardi deu...
E depois da Penske indo pra
RR. Aí a Penske foi, aí o resto viu que era vantajoso, foi junto.
Sabe por que a Penske foi, né? Disputar aqui em Indianápolis, mas enfim.
Você sabe por que a Penske foi, né? Porque na época da decisão, já tinha a lei antitabagista na época.
Uhum.
Só que a lei era a seguinte, só pode estar em uma categoria.
Uhum.
Você não podia mostrar a marca em várias categorias. Você tinha que escolher uma só para exibir. A Penske competia na kart. Quando ela foi correr a primeira vez, que o Hélio ganhou em 2001, apareceu lá United Auto só do lado. Não podia pôr Marlboro.
É, pelo mesmo motivo que inclusive a
E aí a Philip Morris chegou e falou: a gente quer nossa marca em Indianápolis. Aí o Roger Penske falou: galera, vambora.
Não, e outra coisa, A Ferrari e a Jordan apenas corriam com as marcas de cigarro que eles tinham na época, que era a Marlboro e a Benson Red.
Queridos ouvintes, censuradas naquela época. O Von Draxler coçando com a caneta o seu ouvido.
Não, tô coçando com a pinça aqui. Mas voltando pro sexta marcha.
Ah, a Fórmula 2, ó, Eric.
Voltando pro sexta marcha, a Fórmula 2 teve a primeira corrida vencida por Ayumu Iwasa, seguido por Vitor Martin e Gerandaro Vala. O Enzo ficou em 13º, ninguém se importa. A segunda corrida, Frederic Vest venceu, seguido por Jack Doohan e Gerandaro Vala.
Daruvala. É, aprendi Enzo, também esses dias.
É, o Enzo ficou em 7º, ninguém se importa.
Importa, cara, ele pontuou. Deixa ser rancoroso.
Cara, não é questão de ser rancoroso. Enquanto ele continuar achando que vai ser gente da Fórmula 1, ninguém se importa.
Mas ele tá começando a carreira agora. Não é o Pietro.
Cara, dane-se. Classificação: Ralf Bosch 1,33, Théo Pourchaire 32, Ayumu Iwasa 31, Frederic Vest 28, Daruvola 24. O Enzo aparece com 9 pontos na 13ª posição. A próxima etapa é em Melbourne, dia 1º e 2 de abril. E ninguém se importa com o Enzo. Pelo menos eu não me importo com ele.
Coitado, você está muito rancoroso, Eric Von Draxler.
Ué, meu filho, olha só. Eu já falei, enquanto o pessoal continuar achando que só a Fórmula 1 existe, eu vou continuar cagando pra essa gente.
Mas ali, deixa ele ainda tá na 2. Vai que do mais pra frente ele descubra um caminho novo.
Então, tomara. Enquanto isso, eu continuo não me importando. Rally.
Deixa eu falar do Rally, vai. Deixa eu até soltar a vinheta. Porque a gente descobriu uma nova função para Eric Von Draxler, queridos ouvintes. Além de comentarista, além de rancoroso, além de sarcástico, Eric Von Draxler é o novo pé de iceberg. porque foi ele comentar na sexta-feira: vamos ver se o Ezapeca Lap não vai fazer nenhuma burrada e entregar a vitória pro Ogier. O que que aconteceu no sábado? O Lap bateu!
É sério isso?
O Lap bateu, ele voltou pra prova, mas bateu. E aí, quem que venceu o Rally?
Ah, alguém que não tem mais o que fazer em casa, né?
Sebastião Ogier e Vincent Landé venceram. Ele não vai correr todos os rallies, eu acho, tá? Mas se empolgar, ele corre, tá?
Olha, pela pontuação do campeonato, acho que ele se empolga, hein?
Vamos ver. É, Thierry Neuville e Martin Wydeg na segunda posição. Elfyn Evans e Scott Martin em terceiro. Aí na sexta posição, os vencedores do WRC2, Gus Greensmith e Jonas Anderson. E aí a segunda posição do WRC2 ficou com o Emil Lindholm e a Rita Ramalainen. Aí na 15ª posição, Diego Domingues Jr. e Rogério Penate, vencedores do WRC3. Classificação do campeonato: Ogier e Landé, 56 pontos. Neuville e Wydeg, 53. Kari Rovanperä e Joni Hautunen, os atuais campeões, 52 pontos. No WRC2, a primeira colocação é do Oliver Solberg e Elliot Edmondson, com 43 pontos. Johan Rossell e Arnaud Dunal na segunda colocação, junto com o Lindholm e a Ramalainen, com 28 pontos. No WRC3, eu tenho que olhar aqui porque eu não escrevi, o Domingues e o Penhat estão na liderança com 37 pontos. Rupi Korhonen e Anssi Vinikka com 25. E aí com 18 pontos a gente tem duas duplas: o William Creighton e Liam Higan, Jason Bailey e Shane Patterson com 18 pontos. Eu não sei porque que não tem a... Eu não sei porque que o Lori Juna e a Annie Malkonen não estão correndo por enquanto. É uma pena. Enfim. Próxima etapa: Croácia. Entre os dias 21 a 23 de abril.
Também é conhecido como Semana do Meu Aniversário. Aliás, a pergunta que não cala: será que eu vou conseguir apresentar a live no dia 21 de abril?
Drax, ele não precisa choramingar. A gente troca se for o caso, tá?
Eu tô pensando. Olha a luz piscando aqui, velho. Não cai não! Não me cai não, luz! Caramba! Não é questão de chorar pra cá, porque seria bom se pudesse fazer na sexta, né?
21 de abril. Podemos tentar.
É, pois
não,
é,
digo, se a live cair no dia 21 de abril, tá ótimo.
Não, mas. Então, a live. Então, meu aniversário é. O 21 de abril é sexta-feira.
Sim. A gente faz, não tem problema.
A gente dá. Eu seria legal se fosse no dia. Só que provavelmente vou estar ocupado. Vou estar ocupado fazendo coisas legais com a Janai.
Além dá um jeito também, não se preocupe. Vamos ter que dar um jeito pra essa semana.
É, coisas legais que as pessoas deveriam fazer com mais frequência e parar de encher o nosso saco.
Ah, eu concordo contigo, Eric.
E outra coisa, Rodrigo, esse lance do pé frio. Eu costumava ser assim. Eu já percebi que a minha sorte é um troço que. É um troço que é igual ao Mundial do Palmeiras. Ele não existe. É, inclusive, já tem sempre um palhaço aí qualquer pra chegar e falar que eu tenho. Que assim, que eu tenho pé de diamante.
Pé de diamante!
É porque tem. Pra quem tá boiando, assim como tem o pó de diamante, que é um dos ataques do. Do Ryoga de Cisne, existe o pé de diamante, que é o quê? É o meu pé. Que tá aqui, como sempre, a sua temperatura de 273 graus abaixo de zero. Também conhecido como zero absoluto.
Exagero.
Né? Ou é um zero muito... Kelvin.
É um menino, caralho. Não.
O quê?
Você, muito exagerado.
Ué, mas.
Eu gosto de usar essas metáforas também pra tirar uma onda de vez em quando. Até a sexta, Eric.
Sexta-feira, né, pessoa? Sexta-feira.
Aliás, que dia é amanhã?
Amanhã é terça-feira. Dia de terapia pra mim também.
Certo.
E dia de...
O dia, o número, o dia mesmo.
Ah, 15 de março. Sim.
Bom, vocês não precisam nem tentar adivinhar muito quem vai ser o personagem de amanhã, né?
Estaria fazendo 63
anos. 63 anos. Se ele estivesse por aqui.
Estaria fazendo 63 anos e...
Correndo de estoque, provavelmente.
Hã?
Correndo de estoque, provavelmente.
Ah, cara, eu não sei. O que eu não aguento, é a saideira, gente, pelo amor de Deus. Eu não aguento, é a mania que esse pessoal tem de querer adivinhar o que que essa pessoa faria da vida.
É uma brincadeira, Eric.
Principalmente no sentido de questão de opinião política, no questão de, em quem que ele votaria, que não sei o que lá. Gente, olha só. A frase que eu sempre falo a respeito desse tipo de coisa, que é a seguinte: ou a pessoa, ela morre um herói, ou ela vive o suficiente para virar um vilão. Certo? E aí a gente vê o Nelson e o Emerson se enveredando em opiniões bastante controversas com relação à política. E sempre tem um Zé Bostola para chegar e falar que o Senna também teria seguido pelo mesmo caminho. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você que acha isso. Como que você tem tanta certeza? Você por acaso é o Doutor Estranho que visitou 14 milhões de futuros alternativos para descobrir em qual deles achar um e que ele não...
Boa parte dos nossos ouvintes não sabe quem é o Doutor Estranho. Respira e guarda a sua energia pro que interessa.
Bombas. Porra, na moral, se você nunca... Na moral, a pessoa não... Só uma pergunta, mas o Rodrigo sabe que é o Doutor Estranho, né?
Eu sei.
Você entendeu a referência?
Eu entendi.
Você entendeu a referência? Então, ótimo. Se você entendeu a referência, então pelo menos eu não tô falando tanta bosta assim.
Não tá.
Então vamos lá, pessoal. Vamos fechar o programa. Vamos fechar essa live aqui, que já tá com 1 hora e não sei quantos minutos. Já tá 1 hora e 37, tá mais ou menos uma duração de uma corrida lá em, sei lá, Dallas também. Lembrando que você continua aqui, já aproveitou, deixa o like aqui nessa live, né? Aqui no nosso canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ver o que essa pessoa fica botando aqui no canal ao longo da semana. Eu quero ver como é que vai ser quando acabar esses programas que estão pré-gravados, porque o que a gente vai fazer da vida depois disso. Nossas redes sociais, @PGMPapoVeloz, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Tico Teco. E também nas plataformas de música: Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer e Apple. E o RSS, que não sei como é que ele tem. Ó, e o vizinho aqui. Vizinho foi aqui. Já ligou aqui a luz de novo. Já tá. Já vai tomar banho de novo. Eu não quero me visitar tomar banho, você mesmo quer me visitar tomar banho. Então você também se inscreve no RSS também, que é is.d/programa-papo-veloz. Né? E a nossa hashtag programa Papo Veloz lá nas redes sociais também, se você quiser. Então, para não ter que ver esse vizinho, obrigado, tirou o vizinho, ninguém vai ver o vizinho tomando banho. Acabou o programa, até a próxima, tchau.